a diretiva sobre conteúdos e serviços digitais, a diretiva sobre a venda de bens de consumo cujo prazo limite de ambos termina no próximo dia 1 de julho, como a diretiva sobre a modernização das regras da União em matéria de defesa dos consumidores, cujo prazo termina já mais no final do ano, ou seja, a 28 de novembro do corrente ano. Ou seja, Sr. Deputado, nós não temos dúvidas nenhumas de que a política do consumidor na União Europeia só vingará se existir cooperação internacional. E daí a importância que assume naturalmente a cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de proteção dos consumidores. Nesse contexto, o pedido de autorização legislativa não nos suscita oposição. Mas não podemos deixar de assinalar que o mesmo, apesar de acompanhado do decreto-lei autorizado, vem desacompanhado de qualquer estudo ou parecer. E essa circunstância para nós não é indiferente e essa circunstância para nós é mesmo muito relevante. Depois dizer, Sr. Secretário de Estado, que, e certo, por certo concordará comigo e connosco, que não basta a criação de um bom quadro normativo. Se, depois cada uma dessas entidades intervenientes na rede CPC, ou seja, neste processo de cooperação administrativa, não dispuserem de condições ideais para desempenharem cabalmente a missão que lhes está atribuída. E a verdade, Sr. Secretário de Estado, é que muitas destas entidades não dispõem dessas condições. E não dispõem por várias razões. Não dispõem dessas condições porque o Governo não procede ao preenchimento das vagas ocorridas nas respectivas administrações e órgãos de gestão. Não dispõem dessas condições porque a política de cativações do Governo, incluindo de receitas próprias, impede que aquelas entidades adquiram os meios técnicos e informáticos adequados às necessidades do trabalho que realizam, impede que adquiram materiais necessários para os seus laboratórios, impede a contratação de novos funcionários, impede que o programa das ações inspectivas seja integralmente cumprido, etc, etc, etc. E, Sr. Secretário de Estado, nós até nos deparamos com situações que eu vou dizer que são angustiantes. Deixe-me dar-lhe um exemplo. A ASAI que levanta autos de contornação aos operadores económicos pela degradação das instalações que fiscaliza, é a mesma ASAI que não possui nos seus próprios serviços as condições necessárias adequadas ao desempenho da sua missão, como se pode verificar, por exemplo, nas instalações em Mirandela, Coimbra, Santarém ou Évora, onde chega a chover no interior dos gabinetes de trabalho. E isto são, de facto, situações angustiantes. Ora, estas situações, Sr. Secretário de Estado, não podem continuar a existir sob pena do Estado falhar na sua função de regulador, falhar na sua função de fiscalizador e falhar na sua função de proteção dos direitos dos consumidores, colocando em causa a confiança dos cidadãos, colocando em causa a confiança dos agentes económicos e, no limite, colocando em causa o bom funcionamento da economia no seu todo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, membros do Governo aqui presentes, senhoras e senhores deputados. Esta autorização trazida pelo Governo que visa regulamentar a legislação europeia em matéria de proteção e direitos dos consumidores fica um pouco curta naquilo que é, de facto, uma proposta mais ambiciosa que vá ao encontro dos desafios também dos nossos tempos. É certo que ela limita-se, de alguma forma, a cumprir a legislação europeia, mas não nos podemos esquecer que, perante a dimensão de desafios, que são inclusive referidos na parte preambular, como, por exemplo, as preocupações em matéria cibernética, e falo, por exemplo, a dimensão digital daquilo que é a realidade hoje, não só apenas em relação ao teletrabalho, como também em matéria de proteção dos consumidores, mas depois, por outro lado, na parte resolutiva, fica de fora o empoderamento de entidades que possam efetivamente contribuir para uma mais eficaz fiscalização nestes domínios. É que referir apenas o Ministério Público ou, neste caso, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, parece-nos que fica, de facto, aqui muito aquém daquilo que é necessário para reforçar não apenas as competências das diferentes entidades, mas, acima de tudo, para as capacitar. E já ouvimos aqui o Sr. Deputado PSD falar na ASAI, não podemos deixar de acompanhar efetivamente e de estranhar que a ASAI esteja de fora num diploma em que falamos, de facto, de direitos dos consumidores e que nada é mencionado em relação à mesma, nomeadamente tendo em conta que é amplamente conhecidas as suas competências em matéria de fiscalização também neste domínio, inclusive ao nível depois também daquela que é a componente digital. Mas hoje não podia deixar de aproveitar também para recordar que o PAN, em matéria de proteção e defesa aos consumidores, também já trouxe a este debate na Assembleia da República uma dimensão que também reiteradamente é esquecida, que é a dimensão ambiental. Aliás, nós apresentámos na sessão legislativa passada um projeto de lei que foi rejeitado por este mesmo Parlamento, com os votos contra do PS, PSD, PCP, CDS, PP e Iniciativa Liberal, que pretendia ir mais além e estabelecer a obrigatoriedade de informação ao consumidor de custos, por exemplo, ambientais associados à produção dos géneros alimentícios, o que foi rejeitado. Parece-nos absolutamente inadmissível que quer o Parlamento, quer o Governo continuem a ignorar e a virar a cara ao facto de 85% dos consumidores terem hoje uma preocupação com esta temática e não acolher esta sensibilidade, e portanto parece-nos que é importante que se vá mais longe em matéria legislativa neste sentido. O direito à informação para o PAN é um direito absolutamente fundamental dos direitos dos consumidores, aliás, direito este consagrado na própria União Europeia e nacional, sobretudo quando se tratam também de direitos alimentares, a direito à saúde. Este direito à informação assume ainda uma dimensão mais relevante. Também no âmbito daquilo que é o setor alimentar e o seu impacto ambiental, nomeadamente naquilo que é a emissão de gases com efeito de estufa. A ausência desta informação parece-nos que é efetivamente uma penhora para aquilo que são os direitos dos consumidores e a própria consciência que têm. Este é apenas um dos exemplos daquilo que têm sido as propostas também apresentadas pelo PAN em matéria de defesa dos consumidores, e deixamos aqui o repto ao Governo para que nesta matéria não se limite a ir naquilo que é estritamente a dimensão do direito da União Europeia e que ouse de facto ir mais longe na defesa dos direitos dos consumidores e acompanhar as preocupações, os desafios do presente, sejam eles em matéria de proteção ambiental, proteção animal, mas também naquilo que é a dimensão do direito de informação ao consumidor, que é absolutamente relevante, tendo em conta também o contexto que a dimensão digital tem nos dias de hoje decorrente desta pandemia. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, estamos a falar de um regulamento de 2017. Regulamento esse que hoje o Governo está para estender os seus efeitos, ou regular os seus efeitos, mas que, na verdade, nos sites de todos os operadores nacionais já se encontra desde dezembro de 2017. Um atraso legislativo incompreensível da parte do Governo. Mas gostava de o confrontar aqui com o seguinte. Nós tivemos da parte do Partido Socialista e do Governo a Cimeira Europeia do Consumidor em 2021, onde o seu ministro, Cisa Vieira, disse que o consumidor passaria a ser o centro das prioridades políticas deste Governo. Chegámos aqui e, na verdade, notamos precisamente o contrário. Portugal continua muito atrás em matéria de direitos dos consumidores, mas vou-lhe dar um exemplo. Com a pandemia, 72% dos consumidores passaram a ser online. O que é que o Governo nos traz sobre legislação em matéria digital, de comércio eletrónico? Uma mão cheia de nada. E isso é incompreensível. Olhe para o que se está a fazer em Espanha, na Alemanha, na Irlanda, e verá o avanço que tem em matéria de transição digital e de comércio eletrónico, e compare com o que traz aqui hoje a esta Assembleia da República. Parece brincadeira, honestamente, aquilo que aqui nos traz hoje. Mas já agora, do ponto de vista técnico, gostava de lhe perguntar o seguinte. Este regulamento, assim como esta legislação, fala em poderes mínimos das autoridades de investigação. Quais são esses poderes mínimos? É que nunca esclarece esta Câmara. Quais são os poderes mínimos que têm que ser dados às autoridades nos termos da legislação comunitária? Pior e segundo, o regulamento diz que podem ser investigadas infrações que já ocorreram e que já cessaram, colocando claramente em causa a retroatividade e o seu princípio em Portugal. Eu não sei se conseguirá responder a isto tecnicamente ou não, mas pelo menos o Governo deveria pedir um parecer a explicar como é que há um regulamento comunitário a dizer que devem ser investigadas infrações que já ocorreram, em claro contraponto com o princípio da não retroatividade.
O seu tempo.
Obrigado, Sr. Presidente. Terminei.
Tem a palavra a Sra. Deputada Fabíola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as pessoas que permitem o bom trabalho desta sessão parlamentar. Debatemos uma proposta que autoriza o Governo a alterar normas relativas à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela proteção dos consumidores. A proposta que é agora apresentada pretende, na prática, implementar um regulamento que já está em vigor desde 2017. A aplicação desta medida defende, a proposta agora apresentada, pretende dar resposta aos desafios de defesa do consumidor e melhorar as condições em que as autoridades competentes pela proteção dos direitos e interesses dos consumidores cooperam entre si e com a Comissão Europeia. Ou seja, pretende-se fazer cumprir a legislação europeia, reforçando a proteção dos direitos dos consumidores, especialmente no caso de infrações transfronteiriças, o que na prática já deveria ou está efetivamente em vigor desde 2017. De molde a cumprir o que está plasmado neste regulamento, é identificada a Direção-Geral do Consumidor como uma autoridade competente para efeitos de aplicação da legislação e como serviço de ligação único, a quem compete coordenar as autoridades nacionais, bem como fazer a ligação com a Comissão Europeia. O quadro normativo que é proposto por esta iniciativa pressupõe, assim, um reforço da intervenção e do trabalho da Direção-Geral do Consumidor. Mas a estrutura orgânica, o quadro de trabalhadores deste organismo, sofre ainda o lastro dos constrangimentos impostos pela Troika e pela governação de direita, pelo que o reforço da sua intervenção deve ser acompanhado pelo reforço do próprio serviço, nomeadamente no seu mapa de pessoal, na sua capacidade operativa, nomeadamente a nível nacional, tendo uma resposta com capacidade de intervenção territorializada. Defende o Bloco de Esquerda que só esse reforço de meios permitirá que a sua capacidade de atuação possa corresponder ao reforço pretendido das competências. Do mesmo modo, esta proposta de lei prevê o reforço do dever de cooperação das autoridades nacionais competentes no desenvolvimento de mecanismos de assistência mútua e de investigação coordenada e aplicação. Estas novas exigências devem também ser acompanhadas de processos de capacitação, de reforço de recursos humanos, materiais, técnicos e informáticos necessários para que as entidades que formam agora a nova rede CPC consigam atuar de maneira eficaz. As entidades envolvidas são um número muito extenso, que vai desde entidades para as telecomunicações, até à ASAI, até à própria Comissão Nacional de Proteção de Dados ou ao Ministério Público. Não é uma rede simples e só se tornará eficaz se for dotada dos meios para que isso possa acontecer. Assinalamos ainda que, de molde a cumprir o regulamento, este decreto-lei refere que as organizações não-governamentais da área dos direitos do consumidor poderão emitir alertas a externos em caso de suspeita razoável de ocorrência de uma infração que esteja abrangida pelo regulamento. Este alargamento à sociedade civil, nomeadamente às organizações não-governamentais que no nosso país têm sido tão importantes para o alavancar dos direitos dos consumidores, deve ser reforçado, mas também apoiado com uma melhoria dos apoios e dos recursos disponíveis e da facilitação da ação destas associações para que haja efetivamente uma melhoria da sua capacidade de intervenção. Para terminar, assinalamos como positiva a possibilidade da celebração de compromissos, quer por iniciativa do profissional, quer por acordos que sejam propostos pelas autoridades nacionais competentes. Mas será necessário assegurar as condições materiais para que estes compromissos sejam uma verdadeira mais-valia e não uma nova fonte de burocracia e falta de reconhecimento dos direitos dos consumidores. Resumindo, a proposta merece, na generalidade, a nossa concordância, embora a sua eficácia reclame uma articulação entre esta matéria e os aspectos que estivemos aqui a referir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, o Senhor Deputado Carvalho. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Nós debatemos hoje aqui uma transposição para o ordenamento jurídico nacional de uma matéria relacionada com os direitos do consumidor. E há duas questões que eu gostaria de abordar neste debate. Uma primeira mais técnica, uma segunda mais política. E começaria precisamente pela segunda, pela política, porque foi verdadeiramente essa que até agora foi discutida neste debate. E o que é importante termos consciente, estarmos conscientes